é que você não me deixa em paz? Quer saber? Se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar e você não se importava com meu coração. Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei. O que fez comigo eu não desejo pra ninguém. E só agora eu consegui me levantar do chão. Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida, entender o que é o amor, vá sofrer o que eu sofri, vá chorar o que chorei, aprender a dar valor. Eu sofri, vai chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida, sofrer o que sofri, a chorar o que chorei, pra aprender a dar valor, pra aprender a dar valor.
Mais um clássico sertanejo, é modão, é Educativa 104.
Pra solidão, retrato da minha amada vai no painel do meu caminhão. Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela. A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelos. Fosse o abraço dela. Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor. E a saudade tá pesada. Na porta da sala, o ator contorna um lindo sorriso. Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso. Coração querendo sair do peito e bater asas. Chave na mão. vez eu voltei pra casa. O abraço dela, ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor. Que a saudade tá pesada. Ah, na porta da sala, um batom contorna um lindo sorriso. Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso. Coração querendo sair do peito e bater asas. Chave na mão e missão cumprida. Olho para o céu, dou um beijo nele e agradeço a vida. Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa.
Sertanejo é educativa. O sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Lembro do gado berrando, do galo cantando toda manhãzinha. Aqui o povo tem pressa e nem se expressa pra dar um bom dia. Saudade do café coado pra esperar a visita. Saudade do arroz branquinho com frango caipira. Hoje aqui nessa cidade eu só sobrevivo, mas não tenho vida. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Aqui entre um prédio e outro não dá pra pôr rede pra gente deitar. Fora que depois das 10 eu ganho multa se minha viola eu tocar. Saudade do café coado pra esperar a visita. Branquinho com frango caipira. Hoje aqui nessa cidade eu só sobrevivo, mas não tenho vida. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Aqui entre um prédio e outro não dá pra pôr rede pra gente deitar. Fora que depois das 10 eu ganho multa se minha viola eu tocar. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Saudade bate doído, são dois paraísos que me faz chorar. Nosso antigo ranchinho e também o céu onde a senhora está.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Logo, pois o tempo voa sem parar. Traga com você os nossos sonhos, e mande a solidão pra outro lugar. Se lembra que ainda nos amamos, traga o coração sem se importar, que algumas vezes nós brigamos, mas nada vai poder nos separar. Saudade dói demais e não dá pra ser.
sertanejo é na Educativa.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Eu já sonhei com vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz.
Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais.
Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, pra ser o meu coração. Não diga, não precisa. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, pra ser o meu coração. Não diga, não precisa.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Eu não quero mais um caso por acaso. Eu não quero mais viver. A minha cara metade. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome, pra dar o meu amor. pra se casar comigo. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para este vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo.
O sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Olhando as folhas mortas pelo chão, bateu em mim uma recordação. O outono vem chegando, a primavera já passou e até hoje você não voltou. O inverno é dentro do meu coração,
dentro do meu coração.
Quem sabe um dia volte a ser verão. Nunca mais eu tive outra paixão que me tocou, pois você nunca mais voltou. Vai, vai, saudade, vai buscar aonde for quem me deixou. Vai, vai, saudade, eu preciso ver de novo o meu amor.
Por que
será
que o seu coração pra mim não quer?
A rádio que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Você sabia que cadastrar-se para doar medula óssea é tão simples quanto doar sangue? Muita gente confunde medula óssea com coluna vertebral. Para se cadastrar, você só precisa colher uma pequena amostra de 5 ml de sangue. Esse sangue vai para um banco de dados, conhecido como Redomo. E se um dia você for compatível com alguém que precisa de um transplante, a equipe entra em contato com você. Enquanto isso, na mesma visita, você aproveita para fazer a sua doação de sangue, que salva até 4 vidas. No mês de agosto, não deixe para depois. O tempo não para para quem está esperando. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Diga não à violência contra a mulher. Essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. O respeito começa nas atitudes, nas palavras e no cuidado com o próximo. Promover a igualdade e combater qualquer forma de violência é construir um futuro mais justo para todos. Agosto Lilás. Educativa 104. Mais humana, mais você.
partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Bom dia, Zilda!
Bom dia, Leonardo! Muito bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu ensolarado, mas com o tempo bastante cheio de nuvens aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 20 graus em Campo Grande. Você que está no lar, trabalha de casa ou a caminho do local de trabalho, indo para a academia, para um compromisso, nos dando uma carona no trânsito, fique com a gente até as 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
TSE libera aplicativo para que os eleitores denunciem propaganda eleitoral irregular pelo celular. Produtores têm até 10 de dezembro para vacinar o rebanho contra a brucelose e evitar multas. Campo Grande inicia a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. Perimenopausa. Entenda a fase de transição hormonal que antecede a menopausa e como preservar a qualidade de vida. Osmar Bastos traz notícias do agro, pois a indústria brasileira da soja caminha para um novo recorde de processamento em 2026. Comércio de Mato Grosso do Sul faturou 149 bilhões de reais e reforça a força da economia estadual. Assunto para o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi.
E no Papo de Esporte, Misto venceu o Campo Grande e conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Estadual. Planalto bateu o Pantanal e abriu vantagem nas quartas de final do Brasileiro Série A 3 de futebol feminino. Empates marcaram a primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047.
E como começa a semana nas ruas de Campo Grande, chegou a hora de conferirmos a situação do trânsito com quem acompanha tudo de perto. Bom dia, Bernardo Coatinha, onde você está e como está o movimento nesse momento?
Muito bom dia, Leonardo, bom dia, Zilda,
bom dia
aos nossos ouvintes. Olha, Leonardo, segunda-feira com o trânsito agitado aqui na nossa capital. Me encontro na divisa da região urbana do Bandeira com o centro, na Nicomedes Vieira de Resende, com Eduardo Elias Aran. Na subida da Eduardo Elias Aran, o trânsito já começa a ficar complicado. Já está complicado, né? Aqui no cruzamento com a Três Barras, que se desloca sentido a rotatória do Arco Maimone, esses motoristas vão ter um pouquinho de dificuldade, tem que ter muita paciência no cruzamento da Três Barras, inclusive para quem vem da Três Barras ali, do Cristo Redentor, do Jardim Tatiaia, nesse momento o trânsito é um pouco conturbado, principalmente no cruzamento com a José Nogueira Vieira. Na Eduardo Elias Aran, quem vem da saída de Três Lagoas, vai fazer o contorno, vai entrar na Zaran, sentido Cemitério Santo Antônio, já é um ponto de lentidão no cruzamento com a Rodolfo José Pinho. Inclusive, para quem desce a Rodolfo José Pinho nesse momento, próximo à Policlínica, o trânsito é denso nesse momento. Mais abaixo de onde eu me encontro aqui, já no cruzamento com a Rui Barbosa, quem vem da Trindade, desde a Salgado Filho, outro trecho de lentidão para quem se desloca sentido o Jardim Monte Líbano. E no bairro Tiradentes, nesse momento, quem vem do Dama, está saindo do residencial sentido centro da capital, outro ponto, trecho de lentidão no cruzamento com a José Nogueira Vieira, rotatória está com trecho bem conturbado. E na saída para Três Lagoas, a ministra João Arinos, também com trecho muito ruim, desde a entrada do Maria Aparecida Pedrocinha até a jornalista Marcos Fernandes, aquela que dá acesso à Avenida do Poeta no Parque dos Poderes, o tráfego de veículos é bem lento, tá bem pesado, inclusive até porque tinha um acidente, já está estacionado ali na jornalista Marcos Fernandes, mas já tá mais tranquilo. Nas demais ruas e avenidas da capital, o trânsito está fluindo normalmente, com um ou outro trecho de lentidão, mas sem registros de acidentes com gravidade na manhã dessa segunda-feira. Com vocês aí no estúdio, Leonardo.
Obrigado, Quartim. Tenha um excelente dia e atenção aos motoristas. O trânsito tá perigoso. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de aplicativo Pardal Móvel para os eleitores gerais de 2026, as eleições gerais de 2026, não só os eleitores, as eleições também. A partir do dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral, os eleitores poderão denunciar casos de propaganda irregular diretamente pelo celular. O aplicativo será gratuito e permitirá o envio de fotos, vídeos, áudios e links para comprovar as denúncias. O acesso será feito com o e-título ou a conta gov.br, com garantia de sigilo da identidade do denunciante, ou seja, quem denunciar terá sigilo. A medida busca ampliar a participação da população na fiscalização das campanhas e também agilizar a apuração de possíveis irregularidades.
E o campo também tem recado importante. Produtores rurais de Mato Grosso do Sul devem manter a atenção ao vazio sanitário da soja, que segue até 15 de setembro. Durante esse período, é proibido manter plantas vivas de soja, medida fundamental para evitar a ferrugem asiática e proteger a próxima safra. Produtores rurais de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos também à segunda etapa da vacinação obrigatória contra a brucelose, que já está em andamento e segue até 31 de dezembro. A imunização é destinada a fêmeas, bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses e é fundamental para prevenir a doença que causa prejuízos à pecuária e também pode ser transmitida aos seres humanos. A vacina deve ser aplicada por médico veterinário cadastrado ou vacinado ou vacinador autorizado. E o registro da vacinação deve ser feito no sistema E-Saniagro. Até o fim do prazo, quem deixar de vacinar ou registrar os animais poderá ser multado e sofrer restrições no trânsito do rebanho.
Agora vamos falar de uma ação que mobiliza a solidariedade. O Asilo São João Bosco, promove no dia 8 de agosto mais uma edição do Saldão do Bem. Roupas, calçados e acessórios serão vendidos por apenas R$ 10,00 a peça e toda a renda será destinada ao custeio dos atendimentos prestados aos idosos da instituição. Importantíssimo essa ação, né, Zilda?
Muito importante. E a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul reforçou as regras de segurança nas escolas da rede estadual de ensino. Resolução publicada no Diário Oficial do Estado proíbe a entrada de vendedores ambulantes, promotores de vendas e outras pessoas sem autorização nas unidades escolares. A permanência de pessoas que não tenham vínculo com as atividades educacionais também fica restrita durante o horário de funcionamento. Caberá aos diretores controlar o acesso de visitantes por meio de registro, identificação ou outros mecanismos de segurança. A medida tem como objetivo ampliar a proteção de estudantes e servidores.
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande inicia nesta segunda-feira a Estratégia de Multivacinação 2026. A campanha segue até o dia 1º de setembro e tem como foco atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante este período, todas as unidades de saúde estarão preparadas para conferir e aplicar as doses em atraso. E quem traz mais detalhes sobre a mobilização é a chefe do Serviço de Imunização da CESAL, Ananda de Mello. Vamos ouvir.
Essa campanha facilita a atualização da imunização, protegendo nossas crianças e adolescentes contra diversas doenças que podem ser graves. Manter as vacinas em dia é essencial para prevenir doenças que podem causar complicações graves, além de contribuir para a proteção coletiva, reduzindo a circulação de vírus e bactérias e prevenindo a ocorrência de surtos. Por isso, fazemos um convite a todas as famílias. Procurem a unidade básica de saúde da família mais próxima da sua casa. Leve a caderneta de vacinação e um documento da criança ou adolescente. Nossa equipe fará a avaliação da caderneta e, se houver alguma vacina em atraso, ela será aplicada.
Muito bem, importantíssimo atualizar a caderneta para jovens, adolescentes, crianças também até os 15 anos de idade. Atenção, portanto, os pais ou responsáveis, levem os seus filhos para fazer esta vacinação. Importantíssimo.
Atualizar a caderneta.
E essa é a trilha que anuncia a chegada do nosso especialista em agronegócio, Osmar Bastos, ao Agora 104, o mais novo imortal da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Bom dia, Osmar, seja bem-vindo.
Bom dia, Léo.
A indústria brasileira da soja ganhou mais um motivo para comemorar, não é isso mesmo, Osmar? Bom dia.
Pois é, nada melhor que começar a semana com uma boa notícia, né? A nossa soja, que é a principal commodity do agronegócio brasileiro, está indo de vento em polpa. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, tem a sigla ABIOV, apresentou um relatório mostrando que a exportação da soja deve subir pouco mais de 1% em relação ao ano passado, alcançando 115 milhões e 400 mil toneladas. É muita soja. O informativo também aponta que o Brasil deverá processar ao redor de 63 milhões de toneladas da soja. Desse total, 63, aliás, tem exportação e nós vamos processar aqui dentro 63 milhões, um volume histórico que ultrapassa em 8% a quantidade processada em 2025. A ABIOV estima ainda que o Brasil vai embarcar aproximadamente 25 milhões de toneladas do farelo de soja, deixando para o consumo interno cerca de 21 milhões de toneladas desse produto. As estimativas do relatório também são otimistas para as exportações do óleo da soja, que deve ultrapassar 2 milhões de toneladas. Você vê que é farelo, é o grão, é o óleo. Dessa forma, o complexo soja, composto por esses três subprodutos, deve render ao Brasil cerca de 60 bilhões de dólares, algo em torno de 300 bilhões de reais.
Isso, é bom, muito, né? Importantíssimo. E assim, Osmar, por que esse número é tão importante, principalmente nesse momento que a gente vai entrar agora do El Niño? Os agricultores precisam antever, ou melhor, já precisam agir, né, com foco nessa mudança climática.
Então,
né?
Olha só, nessa altura que nós estamos em agosto, normalmente o plantio vai começar a partir do dia 16 de setembro, uhum, quando acaba o vazio sanitário. Então está muito pertinho. Então quem já tinha que planejar, já tem que estar tudo na ponta do lápis. Uhum. E logicamente que o El Niño está preocupando. Paralelamente à questão da dívida dos agricultores, que está muito difícil, né? O preço dos insumos, o custo de produção, quer dizer, segundo a ministra, a nossa querida ex-ministra Tereza Cristina, a tempestade perfeita está instalada na agricultura brasileira. Então a gente tem que torcer para esse impacto do El Niño não ser tão violento, né? Vai ser no Rio Grande do Sul, pelo jeito que as chuvas, já começaram as chuvas lá. Aqui no Centro-Oeste, eu entrevistei esses dias o
nosso climatologista.
O Dr. João. Dr. João?
Foi o João
e o Dr. Natália.
Júlio e o Natália, os dois.
Ah,
então,
sim.
A expectativa é que aqui no Centro-Oeste as chuvas sejam pontuais, vão chover pouco num lugar, muito no outro, então não vai ser muito, muito bem distribuída como está esperando. A chuva normalmente começa agora, né? Setembro, outubro é a época de começar a chuva. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse impacto desse El Niño que todo mundo espera que seja mais forte.
Muito bem. Obrigado,
tá certo, Osmar.
Tenha um excelente dia.
Semana para você.
Ótima semana. Ótima semana para o primeiro imortal da Academia de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul.
Não, na verdade, é a Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Ele é o primeiro de Mato Grosso do Sul.
Veterinário, tem uma veterinária, uhum, que já está também já há algum tempo já. Eu sou o primeiro homem
veterinário.
A gente falou aqui semana passada que estamos orgulhosos
muito
de
obrigado.
Você.
Eu
fico
também de ter dividido a bancada com gente assim, que sempre traz mais bons fluidos, somente no começo da semana.
Muito bem, tá, Osmar. Certo. Obrigado mais uma vez. Excelente. Até quarta-feira, viu?
Até quarta.
Não se esqueça,
até quarta-feira. E no próximo bloco, nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi, repercute pesquisa anual do comércio. Vamos para uma pausa, tomar uma água.
Muito bem. Para esse primeiro intervalo do Agora, com música, Espumas ao Vento, uma canção que foi composta por Ascioli Neto e ficou conhecida nacionalmente na voz de Elza Soares, que gravou em 2003 para a trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro. A interpretação intensa de Elza Soares transformou a música em um dos seus maiores sucessos populares. Vamos ouvir, agora são 7h14, 7h14.
um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir, o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. De uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar.
Agora 104, na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104, mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul e o chefe anfitrião Paulo Machado recebem um mês ao vivo com um timaço de craques da gastronomia. Jefferson Rueda, Rodrigo Oliveira, Mara Salles, Flávia Quaresma, Lucas Corazza e muitos outros em aulas inspiradoras. Na Feira Farofa, produtos regionais, pratos deliciosos a preços populares e a brasa de Marcos Livre esperam você. Entrada franca, 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Informe-se em mesaovivoms.com.br.
Apoio Cultural Educativa 104.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h17, bom dia para você que começou a nos ouvir agora, seja bem-vindo. Desde o início desse mês está suspensa a realização da queimada controlada em Mato Grosso do Sul, ou melhor, das queimadas controladas, né? Porque não é, infelizmente não é só um que acaba fazendo, são vários, e tá tudo bem também, né? Mas foi suspensa nesse período. A restrição segue até o dia 30 de novembro em todo o estado, e no Pantanal será mantida até o dia 31 de dezembro. A decisão foi tomada por causa da previsão de tempo seco e do aumento do risco de incêndios florestais nos próximos meses. Durante esse período, o Imaçu também deixa de emitir novas autorizações para queimadas controladas. Quem desrespeitar a determinação poderá ser multado e responder às penalidades previstas na legislação ambiental. Essa trilha vocês já conhecem. É o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi. Mas antes de conversarmos com Aldo Barrigossi, agora há pouco nós falamos com Osmar Bastos a respeito da indústria brasileira de soja, que ganhou um motivo mais para comemorar, né? A ABIOV, que é a Associação Brasileira dos Produtores e...
Associação Brasileira da Indústria dos Produtores de Óleo.
Muito
soja,
obrigado,
tudo mais.
Aldo Barrigossi, é isso mesmo. Eles elevaram a projeção de processamento da oleaginosa e agora aponta para um novo recorde em 2026. Aldo, já vou aproveitar esse gancho para falar contigo, porque
que representa isso para Mato Grosso do Sul? O que traz de benefício para os produtores e também para a população de Mato Grosso do Sul? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda.
Bom dia.
A você que nos prestigia nessa segunda-feira linda, né? De uma boa semana para todos nós, começando aí a primeira semana de agosto. O que é importante a gente dizer, né? Como a notícia que o Osmar trouxe, a produção brasileira ela continua crescendo em várias regiões produtoras do Brasil, principalmente aqui no Centro-Oeste, e isso é importante para quem está no campo, que está produzindo cada vez mais, tem uma terra mais produtiva por hectare, e isso faz que a gente empregue mais tecnologia no campo, mais emprego no campo, e tudo isso acaba em investimento. E esse investimento fica onde? Aqui, no nosso estado, nos nossos municípios. Nós podemos
investimento
ver
não só no campo, também para a população, né? Porque eles procuram mais qualificação profissional, em consequência...
Comércio movimenta mais, a saúde movimenta mais. Então, assim, municípios aqui do nosso estado, nós temos indicadores que municípios aqui no nosso estado, que nós temos uma soja muito forte, assim como a pecuária, outros segmentos, eles acabam tendo um IDH melhor, né? O índice de desenvolvimento humano ele é melhor. A gente tem mais investimento no comércio, nós temos mais investimentos no campo, então, ou seja, a nossa economia ela acaba sendo mais movimentada. Então traz resultados bons, ventos bons para aqueles municípios que acabam se desenvolvendo mais. E lembrando assim que a soja, a gente todos os anos a gente tem a nossa colheita de soja, ela vem a cada ano aumentando mais a área no campo plantada, a produtividade e as nossas exportações. O que, que é importante também na fala do Osmar? Que nós estamos esmagando mais soja, ou seja, nós estamos pegando a soja em grãos, processando ela, transformando ela no bagaço de soja, transformando ela no óleo de soja. Quando a gente processa mais essa soja aqui no nosso estado, no nosso país, a gente está empregando mais mão de obra ali na hora de produzir aquilo ali. E também tem um outro lado que é o quê? Está aumentando o consumo interno daquele produto, ou mantendo o consumo aquecido. Isso também é importante.
Comercializando.
Se a gente tem uma comercialização forte aqui local, a nível nacional e estadual, municipal, e a gente também tem uma demanda muito grande internacional do nosso produto da soja, isso é bom para todo o segmento, para toda a sociedade. Não só para o lado empresarial, Léo.
Por falar em comércio, o comércio de Mato Grosso do Sul movimentou 149 bilhões de reais em receita bruta em 2024 e pagou cerca de 5 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, segundo a pesquisa anual do comércio divulgada na última semana pelo IBGE. O levantamento mostra que o varejo continua sendo o maior empregador do setor, concentrando mais de 70% dos trabalhadores, enquanto o atacado lidera o faturamento no estado. O supervisor de disseminação de informações do IBGE, Fernando Galina, destacou os pontos principais dessa pesquisa. Vamos ouvir.
Conforme dados da pesquisa, existem em Mato Grosso do Sul 24.130 unidades locais, que englobam as sedes e as filiais das empresas de comércio daqui do estado. Essa informação faz com que Mato Grosso do Sul fique em 16ª posição entre as unidades da federação. Segundo a pesquisa, o setor emprega 148.272 pessoas, das quais 70,31 atuam no comércio varejista, 17,21 no comércio por atacado e 12,47% no comércio de veículos, automotores e motocicletas. O estado acaba ganhando um certo destaque porque essa participação de 12,47% do comércio de veículos na mão de obra deixa Mato Grosso do Sul na quarta posição entre as unidades da federação.
Aldo, a pesquisa confirma um comércio forte e em expansão, mas também acaba evidenciando diferenças entre os segmentos e um rendimento médio que ainda gira em torno de 1,8%, ou melhor,
1,8 salário mínimo,
né?
Isso.
É. O que, que afinal que esses indicadores dizem sobre a economia de Mato Grosso do Sul?
Oh, a gente tem que olhar, Léo, assim, extrair daí dados positivos, né? A movimentação de quase 150 milhões de reais, né? Da economia, do comércio como um todo. A fala do Fernando Galindo aí, que é a questão da mão de obra gerada, por exemplo, na questão automotiva. A gente pode ver isso na nossa cidade, no nosso estado, né? Quantas as concessionárias de veículos foram abertas aí nos últimos tempos, ou seja, a gente tinha basicamente a 10 anos atrás, 4 marcas de veículo. Hoje nós temos mais de 20 na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, como no nosso país. Isso movimenta aí esse segmento, por exemplo, comércio varejista automotivo. Isso é reflexo aí dos dados, né? Essas pesquisas a gente tem que olhar como momentos da gente ter insights. Para onde está indo a nossa economia? Ou seja, o comércio ele está movimentando mais, mas ele precisa melhorar em alguns pontos. Como o Léo acabou de tocar, né, ele roubou aqui minha fala aqui, né? Uhum. O salário está muito baixo ainda, né? Então, assim, o que, que a gente tem que olhar por isso, para esse lado como insight? O salário está muito baixo. Por que, que o varejo ainda paga um salário muito baixo? A gente pode observar, por exemplo, no setor de supermercados, por exemplo, a gente tem muitos supermercados pela nossa cidade. Então, ou seja, você tem muita oferta teoricamente de mão de obra, porque você tem muitos supermercados, você tem pouca procura, né? As pessoas que estão desempregadas não estão querendo ir para esse segmento, por exemplo, por quê? Ele paga pouco. Então, assim, será que vamos ter uma tendência para os próximos anos de um salário um pouquinho melhor?
Ou de mais endividamento?
Tem também o endividamento, que a gente já conversou aqui, que é assim, faz parte da fala, mas foge um pouquinho, que é o quê? 80% da população está endividada. 80% da população endividada, o varejo ainda poderia movimentar muito mais do que esses 150 milhões que foram movimentados. Então, assim, são várias coisas, insights que a gente tem que tirar disso daí. Mas mostra, assim, que o nosso estado tem um comércio forte, que vem se fortalecendo nos últimos anos, reflexo da nossa economia como um todo, né? O Osmar falou agora há pouco, da soja.
Sim.
Acaba movimentando a economia. Falamos anteriormente do famoso vale da celulose, né? Como o próprio governador diz aqui, né? O MS está se tornando celeiro e tudo mais em relação a investimentos da parte de celulose. Isso é importante também para a gente, para a nossa economia. Quer dizer, quantas indústrias vieram, estão sendo instaladas, estão ampliando a sua produção. Isso mostra a pujança do nosso estado, né? Celulose, pecuária, minério de ferro na região de Corumbá, temos o peixe ali na região de Dourados, Itaporã, a parte de suínos em São Gabriel e Dourados. Então, assim, vários segmentos econômicos que vêm investindo, vêm se desenvolvendo no nosso estado, e isso acaba gerando, tendo esse reflexo na economia do que se refere ao varejo, né? Ao comércio. Só que o que ele precisa melhorar ainda? Um salário talvez melhor, né? Que mostra a pesquisa do ano de... Lembrando que, para quem está nos ouvindo, é uma pesquisa anual do comércio feita pelo IBGE com dados do Ministério do Trabalho em relação a ano base 2024, reflexo ano base 2023. Nós estamos em 2026. Essas pesquisas, normalmente, elas demoram um pouco mais para serem lançadas, que são pesquisas mais robustas, que investigam várias informações, e tem também os detalhes também que algumas eles têm um filtro que, por exemplo, empresas abaixo que tem menos de 5 funcionários não entraram nessas pesquisas. Então, assim, são detalhes técnicos, né, que eu acabo tendo que estudar para poder vir aqui conversar com vocês, com quem está nos ouvindo, para trazer uma informação o mais precisa possível, mais verídica possível em relação ao que acontece na economia. Importante a gente olhar os insights que vêm da pesquisa, ou seja, o comércio está crescendo, está gerando emprego, está gerando desenvolvimento, que é reflexo de outros segmentos da economia. Celulose, pecuária, suínos, peixes, minério de ferro, o próprio turismo, né? Que fiquei sabendo que o senhor foi para Bonito acompanhar lá, né?
Cinesur, exatamente. Cinesur,
né? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Sim. Agora você vai ser meu entrevistado.
Sim, diga lá.
E aí, a cidade de Bonito estava cheia de turista?
Não tanto quanto outros momentos, né? Não estava um período de férias, né?
Uhum.
Mas foi para atrair mais pessoas.
Os hotéis estavam cheios? Os restaurantes estavam cheios? Agora vamos fazer um reflexo em relação a isso. Se não tivesse o evento, Bonito teria essas pessoas todas?
Não
teria.
Exatamente para movimentar, né?
São esses insights que a gente tem que ver, que às vezes a gente critica uma realização de um evento, não só o evento de Bonito, mas a gente precisa entender que esses eventos normalmente eles vêm para o quê? Fomentar uma economia de um município que, se não tivesse aquele evento naquele período, naquele momento, não teria todas aquelas pessoas se deslocando para aquele local. Isso faz com que você movimente aquela economia, o comércio, o setor hoteleiro, setor de transporte, setor aéreo. Então, assim, a gente precisa entender isso. As empresas que prestam serviço para eventos, então, nosso estado, a nossa cidade, ela precisa trabalhar dessa maneira. Para quê? Para fomentar tudo isso. Lembrando que a nossa cidade, a nossa capital, ela tem um outro olhar que é o quê? Trazer muitos eventos corporativos aqui para a capital. Esses eventos corporativos, eles trazem negócios, né, entre essas empresas que vêm para cá para conversar, e movimenta também o comércio, os restaurantes, os hotéis.
Sim, sim.
Então, assim, isso a gente tem que fomentar isso no estado inteiro. Por exemplo, com aviações regionais, né? Nós tivemos voos para Bonito e outros municípios aqui que a gente está tendo investimento, por exemplo, em aí não são aeroportos, acho que é aeródromos, que acho que fala, né? Agora a definição dos aeroportos menorzinhos. Sim, sim. Então, assim, mas para mim são os aeroportos, eu não sou tão técnico assim, são os aeroportos menores, regionais, você incentivar a aviação regional. Se você for olhar para o lado, por exemplo, de outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que é um país grande como a gente, você tem muitos aeroportos regionais, aviação regional muito forte, fazendo com que você movimente os negócios entre essas cidades dentro do país. Então, assim, o olhar para pesquisa anual, finalizando, é um olhar muito bom, que vem crescendo, vem se desenvolvimento e vem movimentando muito a economia. O que precisa melhorar? Salário que é ofertado no comércio ainda é aquém do que a população precisa.
Só uma curiosidade, a gente comentou da venda de veículos, né? Do comércio de veículos, em 2023 foram 2.179.363 veículos novos, ou seja, veículos emplacados, veículos vendidos. No ano de 2025,